Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa Evangelho no Lar. Você está na Rádio Brasil Espírita. Seja bem-vindo. Essa é uma rádio que chega até você pelos aplicativos de podcast, mas também está disponível no www.rbe.com.br. A Rádio Brasil Espírita é uma rádio espírita, um esforço dos trabalhadores do espiritismo, do movimento brasileiro, que chega até você pela internet. Portanto, você pode estar em qualquer parte do mundo nesse instante. E eu abraço você, chego até você com carinho, com atenção, com toda a minha energia, com toda a minha vontade, com a minha disposição. E abraço você. A Rádio Brasil Espírita é uma iniciativa, como disse, cujo propósito é levar a doutrina espírita. Esse programa, especificamente, é o programa Evangelho no Lar. Nele, nós refletimos, conversamos, fazemos leituras em torno dos capítulos, dos artigos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seja bem-vindo. Eu sou um dos voluntários que trabalham na Rádio Brasil Espírita, nesse programa, no programa Evangelho no Lar. Eu sou Josael Bruno, eu estou sob a liderança e coordenação do Márcio Eduardo, líder espírita das terras de Alagoas, aqui do vizinho estado de Alagoas. Eu estou aqui em Sergipe e me somo aos diversos colaboradores espalhados pelo Brasil, em Alagoas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que se somam nesse esforço que é a Rádio Brasil Espírita. Seja bem-vindo, portanto, fique comigo nos próximos minutos. Nós estaremos juntos, refletindo, pensando, conversando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar, como sempre fazemos, vamos a uma leitura inicial, uma leitura preparatória. Estamos lendo os capítulos, os artigos do livro Amor no Dia a Dia. Essa coleção Atitude no Dia a Dia, que tem amor no dia a dia, paciência no dia a dia, que tem disposição no dia a dia, paz no dia a dia, caridade no dia a dia, enfim. Nós estamos no pequeno e gostoso, delicioso livro chamado Amor no Dia a Dia. E hoje estamos na mensagem Amor e Profissão. E vamos a ela. Seu trabalho profissional é meio de aprendizado, constituindo-se instrumento útil para o seu equilíbrio psíquico. Aprenda a gostar do que faz, mesmo que não tenha sido sua primeira e melhor escolha de atividade profissional. Quando se gosta do que se faz, executa-se o trabalho de forma mais leve e em benefício do equilíbrio psíquico. Aprender a gostar do que se faz permite que sejam produzidas endorfinas que trazem a sensação de bem-estar. Enquanto você trabalha com amor, integra importantes habilidades que o capacitam ao desenvolvimento de muitas outras profissões. Tudo que se deve e precisa ser feito merece ser sempre executado da melhor forma possível, pois a vida oferece tarefas para que sejam realizadas como importantes lições a serem aprendidas. Fazer bem feito implica deixar uma marca positiva no que se faz, tornando-se componente de sua imagem pessoal. Deixe seu rastro de excelência no que fizer, em contribuição para que outros sigam seu exemplo e melhorem a sociedade. Sua atuação será sempre espelhada por alguém, mesmo que não o faça de forma consciente. Faça sempre melhor, pois sua imagem e suas habilidades serão aperfeiçoadas para que a evolução coletiva aconteça. Fazer o melhor implica aplicar sua máxima capacidade em tudo que se envolver. O seu melhor é sua constante disposição em fazer, considerando que cumpre os desígnios divinos. Quando você executa uma tarefa dando o seu melhor, atinge os objetivos de Deus, que fez a criatura para que assumisse seu papel de co-criador. Seja sempre profundo no que faz, para que seu melhor apareça como sendo o trabalho divino através de você. Sempre que possível, quando não conseguir a excelência no que faz, faça da forma mais adequada, em benefício pessoal e coletivo. Fazer o adequado significa discernir sobre o melhor para si e, simultaneamente, para os outros. Evite a realização de atividades sem o gosto pessoal em fazê-las, a fim de que o amor floresça naturalmente em seu coração, influenciando todos que compartilham importantes momentos de sua vida. O trabalho adequadamente realizado contribui para o equilíbrio e a harmonia de todos os que dele se beneficiam. Essa foi, portanto, Amor e Profissão, que nos traz uma reflexão importante sobre essa etapa da vida, que é a etapa laboral. Todos nós, de alguma forma, desempenhamos um trabalho, desempenhamos uma ocupação, algo de útil à sociedade e algo que nos rende recursos que garante a nossa sobrevivência. Em qualquer fase da vida, nós somos chamados a operar, a produzir, a realizar. E quando me falo de trabalho, eu me refiro ao emprego, sim, à atividade laboral que enriquece a vida, que transforma coisas, que presta serviços, que opera máquinas, que atende pessoas, que resolve problemas, de todos os matizes, desde as coisas mais simples até as atividades dentro da própria casa, até aquilo que nós chamamos de emprego e trabalho, do qual nos dedicamos horas do nosso dia, nos deslocamos, temos farda, temos horários, temos tarefas, obrigações, compromissos, pessoas, transformações. E o trabalho, ele nos enriquece, porque ele nos permite o desenvolvimento pessoal, nos permite a ampliação de capacidades, nos permite viver situações com pessoas, nos permite apurarmos as nossas qualidades, as nossas habilidades. Então, é uma parte importante das nossas vidas. E o que o autor sugere, o Adenauer sugere, é que nós façamos isso com amor, que façamos com o melhor da nossa energia, porque isso torna o trabalho leve, que a gente goste daquilo que faz. Pode ser que o trabalho que você hoje tenha não seja o que você escolheu, o melhor que seria possível. A sugestão é que capacite-se e mude de emprego, mude de trabalho, aprimore-se e caminhe na direção daquilo que você faz. Se não é possível, faça o melhor. Se não é o melhor, faça o mais adequado. E o mais adequado, ele sugere aqui que a gente faça com discernimento aquilo que é melhor para nós. E simultaneamente, isso não é exclusivo, né? Seja melhor para nós e também, né? A conjunção aqui é complementar. Simultaneamente melhor para os outros, melhor para a natureza, melhor para o nosso entorno. Que a gente permita que seja assim, né? De modo que a gente dê sentido e significado também as nossas atividades laborais. Essa foi, portanto, Amor e Trabalho, que é a nossa mensagem introdutória para o Evangelho de hoje. Então, mais uma vez, aqui estou eu. Esse é o Evangelho no Lar, é o programa Evangelho no Lar. Essa é a Rádio Brasil Espírita, uma rádio espírita que chega até você, né? Saúdo você, mais uma vez. Você pode estar me ouvindo pelo podcast do Amazon Music, do Spotify, ou usando o aplicativo que se encontra na rbe.com.br, aplicativo específico do podcast da Rádio Brasil Espírita, ou ao vivo pela própria Brasil Espírita. Seja bem-vindo, portanto. Nós estamos no capítulo 11, Amar os Inimigos, estamos no artigo O Duelo, já vimos que esse é um artigo interessante, mas é um artigo que tem vários autores, né? O último que lemos foi de Santo Agostinho. Vamos ver qual é o próximo dentro desse assunto, que era um assunto presente na época de Kardec, né? Embora proibido, o duelo ainda acontecia, um desses movimentos de barbárie que ainda acontecia na época. Então, vamos agora então continuar a partir de onde paramos, que foi sobre o duelo. Vamos ver qual é o próximo artigo do Espírito que nos traz sobre essa temática. Vamos lá? Sigamos, portanto, a leitura do artigo do Evangelho e nossas considerações, nossas reflexões. Apenas fazendo um pequeno ajuste, nós estamos no capítulo 12º. Eu falei 11º, mas o 11º é amar ao próximo como a si mesmo. O 12º, que é esse que nós estamos, é amar aos inimigos. Nós já vimos o duelo sobre um artigo assinado por Santo Agostinho, um artigo assinado por Adolfo, bispo de Argel. Já vimos também um espírito protetor, todos eles de 1862. E hoje nós estamos com mais um artigo que é assinado pelo espírito Francisco Xavier. Foi recebido também na França, na cidade de Bordeaux, 1861. Vejam como na época Kardec teve o cuidado de separar artigos que versam sobre um tema que era importante na época. É importante a gente não esquecer o contexto, né? Estamos na França, Kardec era parisiense, né? Ele morava, e naquela época havia uma situação, digamos assim, de fome na época, né? não eram os tempos felizes. Havia um crescimento na indústria, mas tinha se saído de períodos de guerra, era o período de Napoleão III, então havia realmente uma situação de penúria pairando no ar, digamos assim. Mas ainda se tolerava a prática do duelo. Daí, 3, 4, né, artigos dos espíritos. Alguns desses espíritos eram espíritos franceses que estavam aqui. O Adolfo, por exemplo, foi cardeal em Marmande, que era uma província francesa. Entendeu? Então, nós estamos falando aqui de algo que era presente na vida deles. Era uma prática execrável, mas era uma prática que estava presente na sociedade, né? Então, nós temos mais um artigo sobre o duelo. Então, vamos a esse artigo. E assim nos fala Francisco Xavier. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se exige, ou se não reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos, se procedeis como cristãos, que conta ficarias devendo à sociedade por a privardes de um dos seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe servia de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quando o ofendido convenho em que, algumas vezes, pode achar-se gravemente ferido, ou em uma pessoa ou nas das que são das do que lhe são mais caros. Não está em jogo somente o amor próprio. O coração se sente, se acha magoado, sofre. Mas além de ser estúpido, arriscar a vida, lançando-se-lhe contra um miserável, capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior ao fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão, a satisfação da sede de vingança. Ah, a triste satisfação que quase sempre dá lugar nesta vida a causticantes remorsos. Se és o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos às palavras a essa máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se assim, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com ela as do duelos e a das guerras, que são os duelos de povos. Essa é a mensagem de Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. E curiosamente tem uma nota aqui de rodapé. Nota do tradutor diz: Francisco Xavier, ou Francisco de Jesus, dito, que viveu em 1506 a 1552, cognominado Apóstolo das Índias, era um jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Exerceu sua atividade missionária no Oriente, evangelizou o Sudeste da Ásia, a Índia, a Malásia e o Japão. Então nós temos aqui um escrito do próprio fundador da Companhia de Jesus, da companhia que hoje é conhecida como os jesuítas. Ele aqui utiliza um pseudônimo, mas o seu nome mesmo original era de Francisco de Jesus, ou Francisco de Jesus, né? Aqui ele aparece como Francisco Xavier, que viveu no século XVI, portanto, ele nos traz uma mensagem no século XIX. Então, essa é a fala de um espírito católico, jesuíta, um espírito dedicado a Deus, o fundador de uma ordem dentro da religião católica. Nosso respeito, nosso carinho, nossa gratidão. Mas é sempre importante a gente contextualizar, né? Não são palavras que precisam ser reformadas, não. É o nosso olhar sobre as palavras que precisa ser cada vez mais atualizado. Eu sempre insisto em dizer que a obra Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra didática, mas é uma obra doutrinária. Ela trata de doutrina espírita. E qual é o propósito dessa obra? É nos trazer uma visão espiritual acerca da moral cristã, acerca da ética do cristianismo. Por que eu uso a palavra ética e moral? Porque moral é uma fala muito restritiva. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse domínio do comportamento, que é o domínio moral e ético, ele é muito amplo. Ele nos traz lições de imortalidade. São lições que não servem apenas para esse personagem que vestimos agora, esse homem ou essa mulher que vai viver 80, 90, 100 anos, mas ele nos traz uma mensagem para o nosso espírito imortal. Sim, nós somos espíritos. Nós transcendemos a existência material. Já existíamos antes da presente encarnação e continuaremos. Fazemos parte de uma imensa família espiritual. Pertencemos a cidades espirituais e ocasionalmente viemos para essa cidade material. Ficamos aqui na condição de lagarta, vivendo o tempo necessário no nosso processo evolutivo. E ao longo das nossas milhares de encarnações, nós temos contato com a oportunidade de lidar com morais, religiões, acesso a filosofias. E o Espiritismo, ele vem num momento adequado do nosso processo evolutivo mediano da população desse planeta para alavancar a ampliação de nossa consciência e tomarmos cada vez mais consciência da nossa condição de espíritos imortais, já nessa fase de lagarta, já agora nessa fase encarnada, porque esse é um momento grave, sério, importante das nossas trajetórias, sim. Esse é um momento importante. É um momento que nos permite que a gente avance, que a gente dê passos largos na nossa caminhada. E o Espiritismo, pegando a moral cristã e trazendo para nós nessa obra doutrinária, eu insisto, ela é mais do que uma obra religiosa, ela não é para ser tratada com um olhar religioso, reducionista, dogmático, não. É para a gente olhá-la com um olhar científico, racional, que Kardec nos traz, as falas dele são todas muito racionais, mas também para olharmos com um olhar filosófico, ou seja, com um olhar amplo, e buscarmos uma percepção que nos amplie o conhecimento. Dentro desse tema, nós estamos aqui diante de uma coisa muito que para nós praticamente não existe mais, que é o duelo. Embora exista de outros jeitos, né, de outras formas. Mas em a época as pessoas, quando se sentiam ofendidas, quando se sentiam insultadas, elas partiam para as vias de fato. E estamos falando de vias de fato que levavam à morte, né? Usando espadas, usando floretins, usando armas de fogo, usando medidas absurdas. Aquele que se sentia ofendido ia lá e solicitava um duelo, né? A reflexão de Francisco Xavier, o Francisco de Jesus, do jesuíta aqui, é muito pertinente e muito adequada. Ele nos convida, né, que a gente avance no processo intelectual e moral, né? Você deve recusar, quando alguém lhe ofende, a partir para as vias de fato, né? Ele começa fazendo essa interrogação. Se eu recusar uma reparação, o que é a reparação? A reparação é o confronto pelo duelo, né? Alguém vai dizer assim: você é um covarde porque você recusou, né? Você tem direito a reclamar porque você foi ofendido. Ele diz que não, isso significa atraso. Se você já superou pelo progresso intelectual e moral, você deve superar também, reflita, né? Às vezes é uma palavra impensada, uma palavra inofensiva, uma palavra mal colocada, inadequadamente, né? E o seu orgulho ferido. O que ele diz? Abandone a posição de orgulhoso, né? Aceite isso como uma provação. Na verdade, ele diz, não entre na provocação, né? E não responda de maneira ácida, de maneira acre, né? Você pode olhar para si e dizer, poxa, um cristão faria isso? Não, o cristão não faria isso. Porque você pode, ao responder, como muitas vezes acontece naquela fala, que não é uma fala cristã, que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair, ou seja, você prefere não entrar numa briga, mas quando você entra numa briga, você só sai depois de morto, quer dizer, é duelo. É uma fala que fala de duelistas, ou seja, traz por si uma fala, ela é intrinsecamente uma fala violenta, percebem? Então, e aí ele continua, e se você for para o duelo e você matar uma pessoa, né? Você tirar a vida de um esposo, da sua esposa, né? Tirar o filho da mãe, tirar o pai de um filho, né? Então você vai lá buscar a sua reparação e você se sentindo desonrado na busca de sua honra, honra, que aí, vamos colocar, não é honra, é orgulho, né? E você, para repô-la, você vai tirar o direito de outra pessoa viver, né? Repare, mesmo que você esteja ofendido, ele insiste para que você deixe alguém gravemente ferido, né? E se você for o contrário, se você se colocar na condição daquele que se submete a isso por seu amor próprio, você está sendo um suicida, né? Não será a covardia dizer, olha, eu não vou entrar na briga, não quero, né? Não vou me arriscar contra uma pessoa que pratica infâmia e também pode também tirar a sua própria vida, né? O sangue derramado, ele não lava a sua honra. Na verdade, a fala do jesuíta é muito clara. Imprime maior retumbância ao fato. E se fosse um fato falso, iria desaparecer. Se for verdadeiro, era melhor que ninguém soubesse. Né? Até nesse aspecto, a argumentação é muito sutil e adequada. Né? Então, se você tira esses argumentos, só lhe resta a satisfação, a sede de vingança. E ele coloca com clareza, a sede de vingança é uma coisa insaciável. Há muitos daqueles que já fizeram, e outro dia estava vendo uma fala de um ator muito famoso, um ator americano negro, muito forte, que fez durante muito tempo uma série de comédia muito interessante. Eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas é alguém que eu admiro e respeito. E ele é filho de uma família cujo pai agredia a mãe. E ele cresceu, se tornou um homem forte, e uma vez ele soube que o pai tinha agredido a mãe, já que ele já era adulto, né? Ele já estava forte, ele mandou que a mãe saísse de casa, pegasse as crianças, fosse para a casa da vizinha. E ele foi lá enfrentar o pai. E acredite, senhores, ele falava isso com muita... Ele chorava ao contar essa história, né? E ele dizia que ele enfrentou o pai. E o pai não podia com ele, porque o pai já era mais velho, e ele já era um homem forte e atlético. E o pai tentou enfrentá-lo, e ele esmurrou o pai. Ele não conta detalhes, mas ele agrediu o pai. E ele agrediu o pai assim com aquela sede de vingança, porque ele tinha visto o pai agredir a mãe durante toda a sua vida, e ele era jovem, fraco, e ele não podia defendê-la, mas agora ele estava como um homem forte, e ele respondeu o pai na mesma moeda. Então ele se vingou, e ele esbofeteou o pai, esmurrou, e saía sangue, e ele dizia ao pai, né, tá vendo? E o pai pedia que ele parasse, né? E ele parou. Mas ele disse ao pai palavras horríveis, dizendo, tá vendo como é ruim sentir o gosto de sangue? Quantas vezes você não fez isso, minha mãe, passar? Você nunca mais vai tocar na minha mãe, que eu não vou deixar. Né? Isso parece uma certa justiça, porque eu já me vi em situação parecida em relação ao meu pai e aos meus irmãos, quando presenciamos uma cena muito semelhante com a minha mãe e com meu pai, os dois falecidos, hoje. E nós nos tomamos à frente, um episódio desagradável e que não houve violência física, mas houve violência verbal. E nós, como filhos, já adultos, nos colocamos na frente, nos colocamos como protetores da nossa mãe. Né? E foi uma situação muito desconfortável. O ator de quem me refiro, ele depois coloca que se sentiu vazio e se sentiu sujo, se sentiu com as mãos sujas do sangue do próprio pai. Sim, ele colocou um limite, aquilo nunca mais aconteceu. Mas ele mesmo se sentiu muito mal de ter feito tal coisa. Né? Depois a sua mãe volta para casa, volta a morar com o pai e as coisas voltam ao normal. Mas a relação entre eles nunca mais foi a mesma. E ele se sente mal por ter naquele momento agredido o próprio pai, mostrando que não é porque ele é pai, né? Talvez porque ser pai também, mas dele ter se descontrolado e ter se deixado ao ponto de cometer uma agressão contra outra pessoa. E a agressão, por mais justificada que fosse, ele se sentia vingado por ele no passado ter visto o que aconteceu no sentido contrário, quer dizer, o pai agredido a mãe, agora o pai não agredirá mais, ele devolveu a agressão. Mas aquele que fez isso e se vingou não se sentiu bem. A vingança é vazia, a vingança não traz nenhuma satisfação, na verdade, ela traz depois remorsos. O ofendido, né, que foi ofendido e agora ofende, ele não está reparando, ele está se vingando, e a vingança deixa um gosto muito ruim. Né? O que é que Cristo propõe? Perdão. Propõe que a gente rompa a cadeia, os grilhões da violência. Rompa esse círculo de dente por dente, olho por olho, né? Que não é justiça, é uma faceta da vingança. Começamos por aí, para depois orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam, mas passando antes pela trava que é: não faça o outro o que não gostaria que fizesse. O próximo passo: faça para o outro o que gostaria que o outro fizesse para você. Não faça, mas depois faça, use um movimento de ação, não retorne o mal, faça o bem. E mais tarde, ore por aquele que lhe calunia, aquele que lhe ofende, estenda sobre ele seus braços para buscar a reconciliação. Remova entre vocês as barreiras, acabe com as guerras, acabe com o duelo. Essa foi, portanto, a fala de Francisco Xavier, né? Francisco de Jesus, fundador da Ordem Jesuíta, a quem aqui nosso respeito, nosso carinho, nossa gratidão. Que pensamento claro, né? Que traz para nós que, assim como a caridade, ela regular as nossas regras de conduta, a maneira como devemos agir uns com os outros, certamente nós aprenderemos, nós conseguiremos nos relacionar sem duelo, sem lutas, sem violência, num clima que se aproxime da paz. Ficamos por aqui hoje e lemos então o capítulo 12, Amai os Inimigos, e o item 14, que é o duelo, uma mensagem de Francisco Xavier, ou Francisco de Jesus, em Bordeaux, 1861. Agradeço ter ficado comigo essa meia hora, esse momento. Rogo a Deus, Jesus nosso Pai, Maria Santíssima, nossa Mãe Simbólica, que lhe abençoe, abençoe você, sua família, lhe proteja, dê uma semana de muita paz. Reflitamos, portanto, pelo fim do duelo, pelo fim das disputas, pelo fim da vingança, pela construção da paz, do amor e de harmonia. E não se esqueça, escolha hoje alguém de quem você não gosta e faça por ele uma prece. Aquele que você julga que é o autor de todo o mal na sua vida e na vida de todos, escolha-o. E peça ao nosso Criador que o abençoe, o proteja, abra seus olhos e dê a ele lucidez. E pensemos que somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos em Jesus, irmãos nessa grande família universal. Paz em seus corações, muita luz, muita paz, muito amor para todos nós.